Salve, senhoras e senhores, como prometido, estamos de volta e resistindo. Esse é o programa Vamos à Luta, seu farol aceso no mar alto do obscurantismo. Nós estamos aqui, meus caros companheiros da Rádio Cultura, mais livre de todas. E que maravilha é o rádio. Aqui não tem fake news para enganar vulneráveis. Aqui não tem ódio vingativo contra os pobres e pretos. Aqui não tem intransigência e nem manipulação. Aqui nós damos a cara e plantamos a semente da revolução. Me perdoem a rima. A gente vai ter um convidado especialíssimo para a sequência do nosso programa. Um dos mais importantes lideranças do campo progressista do Paraná. Professor Paulo Ricardo Pusca, só se eu for ler o currículo dele aqui já vai tomar o resto do programa inteiro. Professor, doutor em Direito, secretário-geral da Associação dos Professores da Universidade Federal, entre outras tantas frentes e histórias que ele vai nos dizer e que ele vai começar a falar com a gente agora, onde ele atua e combate do nosso lado. Doutor, professor Paulo Pusca, você me ouve?
Tudo bem, Felipe? Como é que vai, meu amigo? Vulgo Magal, meu grande amigo desde o movimento estudantil. Como é que você está, meu amigo?
Oh, muito bom falar com você, Paulo. Um prazer recebê-lo aqui na Rádio Cultura Mais Livre de Todas, no nosso programa Vamos à Luta. Eu falo nosso, porque é o campo aberto de todos os progressistas. Né? E Paulo, para começar já o nosso bate-papo, eu sei que você está cheio de agenda, cheio de coisas, eu queria já começar falando dessa encruzilhada aí da pandemia, muitas transformações na sociedade, no capitalismo e, por vezes, a estrutura política que a gente tem parece que não dá conta de todas as situações que a gente enfrenta. Você acha que urge uma renovação estrutural para a nossa política, Paulo? O que que você acha?
Bom, em primeiro lugar, agradeço a você e aos nossos ouvintes da Rádio Cultura pela oportunidade. Acho que nunca foi tão importante, Felipe, o serviço público. Essa é a primeira coisa que precisa ser dita. Uhum. Note que, independente da incerteza que nós temos na organização social, que a gente terá, essa é a verdade, né? Parece que a nossa sociedade vai se reorganizar por completo. Tem gente que diz que não existe mais um normal. Tem gente que diz que, inclusive, não existe o pós-pandemia. A gente vai sempre estar vivendo um período com isolamento, um período sem isolamento. São algumas das situações. Mas tem uma situação que a gente quer concreta. O serviço público ficou na rua. Os hospitais estão atendendo as pessoas. Os postos de saúde estão atendendo as pessoas. A universidade está atendendo as pessoas. Os empreendimentos que vão depender no pós-pandemia para nova abertura de capital ou de giro ou de pessoas que consumam vão depender da política pública que induza esse desenvolvimento. Uhum. Então, mais do que nunca, eu diria para você que foi um projeto progressista, desenvolvimentista, de Estado e de organização social que foi necessário. Ou seja, vai ser difícil no pós-pandemia ou mesmo nesse período falar mal daquilo que há um mês, dois meses atrás estava sendo completamente destruído.
Exatamente, são esses, acredito que são principalmente os principais desafios, né, que o campo progressista vai ter durante esse cenário, que é esclarecer, trazer para a população essas palavras, essas condutas, essas possibilidades, aliás, as únicas possibilidades, porque se a gente esquecer do serviço público, como muito bem você bem disse, a gente não vai conseguir vencer nem esse problema da pandemia, quanto mais esse dilema aí da presença de um proto-ditador de extração fascista que tem cometido aí reiterados crimes comuns de responsabilidade na presidência da República. Mas, Paulo, falei demais. Eu quero que você me conte aí quais que esses desafios, como que você acha que a gente deve enfrentar? Quais que são os caminhos que você tem sugestão, ideia, pensamento, razão para o nosso campo que a gente pode desafiar esse futuro aí difícil que a gente vai ter?
Veja só, primeiro, em breve, muito breve, a gente vai estar vivendo uma campanha eleitoral. As campanhas eleitorais, elas sempre têm uma finalidade muito importante, que é o esclarecimento e a discussão da cidade. Normalmente, quem é mais conservador tende a dizer que o período de campanha eleitoral é um período que as pessoas gastam tempo e dinheiro com a discussão. Isso só favorece aqueles que não querem que seja discutido nada e que as coisas permaneçam como estão. Tempo de discussão eleitoral, tempo de eleição, é tempo de rever os modelos aplicados, repensar as políticas acionadas, repensar as necessidades do povo e rediscutir as possibilidades de ascensão institucional das classes populares. A gente não pode esquecer disso. Na época de eleição, o movimento social vai para a rua, presidente de associação vira candidato a vereador, presidente de sindicato discute com a base as possibilidades das mudanças, os trabalhadores se organizam nas suas chapas, o movimento estudantil discute a sua participação, as mulheres, que cada vez mais têm os grupos em ascendência, mostram as suas principais pautas e reivindicam as suas principais bandeiras. Assim também nas discussões étnicas, assim também em todos os segmentos sociais. Eu acho que o primeiro desafio é fazer campanha e discutir política num período que as pessoas precisam cuidar da saúde. Então, as novas alternativas, as redes sociais, as lives, as formas de organização a partir de casa vão ser um primeiro desafio a ser colocado. E imagino que se existir a campanha, estão dizendo muito que vão ter as campanhas híbridas, né? Mas se existir as campanhas de rua, a gente vai repensar, porque esse foi o ponto fundamental que veio a partir da pandemia, a priorização dos valores humanos, os valores ligados à questão humana. O que eu quero dizer com isso? A pessoa ganhou o centro. Quando você tem uma pandemia e a principal medida é cuidar da saúde e da vida, a vida vem à pauta numa campanha eleitoral. Então, um desafio vai ser enxergarmos o esclarecimento da população daquilo que levou à pandemia e das políticas não realizadas que aumentaram o número de mortes. Isso está na pauta e não tem jeito em relação a essa discussão que está sendo feita. Mas aproveitando o teu gancho, falando um pouco de política, as eleições que estão vindo à frente são as eleições municipais, todo mundo sabe, né? Eleição para prefeito, eleição para vereador, mas junto com isso vem a regionalização dos problemas políticos que a gente vive. Vem a discussão da cidade, os projetos a respeito da cidade. A gente tem o privilégio de viver numa cidade bacana, como a cidade de Curitiba, mas às vezes a pauta dos problemas sociais, por essa campanha que Curitiba sempre teve de ser uma cidade desenvolvida, de ser uma cidade de primeiro mundo, todo mundo sempre disse isso, é o momento da gente trazer à tona exatamente aquilo que não é dito. Numa campanha eleitoral, quem é progressista tem como finalidade mostrar aquilo que não é mostrado, mostrar os lugares que a cidade não deu certo, mostrar onde é que está a pobreza, mostrar onde é que está a miséria, mostrar onde é que estão os problemas sociais, mostrar os problemas relacionados à habitação, mostrar as mazelas das crianças que estudam e não têm acesso ao que é fundamental, mostrar o serviço público silencioso que é realizado nos diversos cantos dessa cidade e mostrar quais os caminhos que a gente tem que tomar e trazer à tona as políticas que foram deixadas de lado. É necessário que sejam ouvidas, e esse é o papel dos progressistas, as categorias, as classes e os grupos sociais que são normalmente menos escutados nesse espaço que a gente conhece como o Estado ou o município.
E as eleições, as últimas eleições que nós vivemos, Paulo, foram eleições marcadas por ódio, por vingança, por a presença do censor e principalmente a relação de fake news, né? Essa confusão, essa pós-verdade implementada por tudo isso e que ainda perdura, que a gente vai acompanhando aí nessa tragédia, né, que é o governo Bolsonaro. Como que a gente vai poder falar com a população e mostrar as relações de luta? Eu sei que o seu trabalho dentro do cooperativismo do trabalho, dentro de toda a sua história, também queria que você primeiro começasse com isso, né? Aonde um passarinho me contou que a tua ligação com o trabalho e com a luta social já vem desde criança, desde alguma coisa assim. Como que a gente vai chegar dentro daquele sentimento humano que tinha lá e que acalorou seu coração naquele momento, e a gente vai conseguir colocar isso agora para que as pessoas abram seus olhos e vejam para onde a gente caminha?
Uma outra coisa importante, foi bom você falar isso, Felipe, porque daí você me dá a possibilidade de dizer diversas coisas. Uma outra coisa muito importante que eu queria dizer para você era o seguinte: a nossa, quem é do campo progressista, quem é do campo da esquerda, sempre teve como missão fundamental, e esse talvez seja a principal missão, estudar mais, querer saber mais, investigar mais, conhecer mais. A nossa tarefa, em primeiro lugar, é saber quais são os principais problemas da cidade. Você falou da questão do trabalho, eu sou advogado trabalhista, a minha pauta fundamental sempre foi o desenvolvimento social e a questão do trabalho, a organização sindical, a preocupação com a sindicalização e com a participação. Países nossos do entorno do Brasil, da América Latina, isso é até engraçado dizer, são países em que o nível de sindicalização é muito mais alto que o nosso. A gente precisa pensar então por que que a sindicalização de trabalhadores na América Latina é maior do que a sindicalização brasileira. Será que isso tem relação direta, por exemplo, com aquilo que no passado chamaram de patrimonialismo? Será que a gente precisa levar mais cultura para a população? Será que a população precisa ter acesso ao conhecimento de uma forma maior? Por que que quando você vai para o Uruguai, por exemplo, a cada duas quadras você encontra uma livraria? Por que que quando você vai para a Argentina, as questões sociais parece que elas tomam um pé com um pouco mais de força, e os partidos políticos e os sindicatos são mais aguerridos? Essas são coisas que a gente vai ter, que foram objeto de preocupação na minha vida, e que a gente pensa, por exemplo, por que é que o movimento sindical sofreu tanto nesses últimos governos? Qual é a intenção do governo, por exemplo, de ir para cima dos financiamentos dos sindicatos? O que que é, qual foi o porquê, essa necessidade? Se não fosse importante, não teria acontecido da forma como aconteceu. Por que que dentre as reformas que aconteceram nos últimos dois governos, a trabalhista foi a mais violenta, e na sequência a reforma da Previdência? O que está em jogo, que modelo está em jogo, e como é que a gente pode fazer essa discussão, e como é que a gente pode fazer esse enfrentamento? Porque olha o que que a pandemia mostrou para nós. Sem o trabalho humano, a produção para. Sem o trabalho humano, a sociedade para. Os movimentos do vai para a rua, os movimentos de não pode parar, os buzinaços das pessoas que pedem para que os trabalhadores voltem ao trabalho, provam que o motor da história e do capitalismo é o trabalho, e não deixou de ser o trabalho.
E exatamente esse binômio aí, né, do trabalho e capital, que a gente vai repensar e vai mudar, quer queiram eles, a gente ou não, vai mudar, porque isso já tornou-se insustentável e completamente falido. A gente vê aí, a gente não sabe o tamanho do rombo dos problemas. Mas, Paulo, deixa eu te contar uma coisa. Aqui no programa Vamos à Luta, a gente sempre tentou trazer uma proposta de reorganização da esquerda, pautada principalmente, ponto 1, nas pessoas colocarem-se exatamente no que lugar que estão, né? Em que lado estão, para que a gente não tenha intenção nenhuma de confundir. Pelo contrário, é só de tentar esclarecer qual que é a nossa proposta para as coisas. E a outra coisa que a gente costuma falar aqui é que antes de qualquer reforma que eles sugeriram e já passaram, infelizmente, a trabalhista, a previdenciária, falam na administrativa, falam na tributária, agora não sei se vai ter clima para fazer, mas de qualquer forma, a principal, que no nosso ponto aqui do programa Vamos à Luta, tanto eu quanto o Sandro Moser, grande colega que também te manda um abraço por aqui, o Fábio...
Grande Sandro, meu amigo de faculdade, esse sim.
Esse é um grande companheiro. Felipe Lopes, meu grande companheiro, também sócio teu amigo, também te manda um abraço.
Muito obrigado. Felipe Lopes, advogado, meu colega advogado na questão dos conselhos tutelares.
Exatamente. E então todos nós aqui, a gente sempre fala que a primeira reforma que a gente precisa fazer é a reforma agrária, mas antes de pensar em outras coisas. Mas continuando, dentro dessa pauta do que a gente estava falando, essa tragédia Bolsonaro aconteceu por um golpe, uma frente ampla de golpistas e de uma série de coisas. Uma das coisas que ajudou e que foi fundamental para esse processo foi o processo também da Lava Jato, né, da farsa Jato, como foi revelado pelas mensagens do Intercept, que agora também o ex-juiz virou ex-ministro. Tudo isso acabou por fazer algo que não é contra A, B ou C. Como dizia as palavras de Dilma Vana Rousseff quando saiu do governo depois de impeachmentada, injustiçadamente impeachmentada. Ela fala, esse golpe não é contra mim, é contra o trabalhador. Eu queria que você falasse qual que é o problema do ponto de vista jurídico a respeito do Estado Democrático de Direito.
Beleza, o que eu quero comentar com você é isso. Eu tenho feito nos trabalhos que eu tenho escrito e nos trabalhos que eu tenho realizado, tentar fazer uma cronologia do impeachment da presidente Dilma até a reforma trabalhista. E a gente percebe que, na forma e nos moldes como a reforma trabalhista foi realizada, é a grande prova de que se o governo federal tivesse nas mãos do grupo político que estava junto com a presidente Dilma, não teria acontecido a reforma. Talvez não tivesse acontecido nem a reforma da Previdência. Ou seja, a reforma trabalhista foi realizada a partir de uma pauta de plano de governo que não era a pauta do plano de governo eleito. Ou seja, só é possível reforma a partir de um golpe. Essa é a questão dada. Por quê? O governo Temer também foi eleito no governo Dilma, não podia ter feito, porque não foi eleito para fazê-lo. A reforma é anterior ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro só, vamos dizer assim, aprofundou as diferenças e essas relações sem nenhum resultado econômico. Essa é uma questão que precisa ser dita. Porque veja, não estamos falando aqui de socialismo, Felipe, Felipe Mozart e também o Felipe Lopes. Nós estamos falando aqui de modelo baseado no desenvolvimento social e numa política anticíclica. Salários pagos, encargos, INSS adicionais e outros valores que tiveram modificação substancial na reforma trabalhista, eles servem para colchão econômico formador de poupança, servem para gasto no momento como agora, nessa crise que não vai virar recessão econômica, vai virar depressão econômica. A saída é pelo gasto público. E ela vai ser com o apoio do Estado, e ela é com o trabalhador ganhando salário e usando o seu salário para consumo, para giro da economia. A gente esquece que o comércio fechado vive do salário do trabalhador. A gente esquece que as relações econômicas que se dão nos negócios jurídicos são feitas a partir de salário. O trabalhador paga internet, o trabalhador paga o celular, o trabalhador paga a conta de água, paga a conta de luz, paga o financiamento de carro, ou, quando não financiamento do carro, que seja o seu meio de transporte, o valor da passagem de ônibus, ou mesmo a manutenção da sua bicicleta ou moto. Isso é feito a partir de salário. Isso é feito a partir do dinheiro retirado das relações econômicas e da extração aí do lucro dentro de uma empresa, e que tem como contrapartida o pagamento desse salário numa sociedade do trabalho como é a nossa. Exatamente. É dessa forma que as coisas acontecem. Uhum. E é exatamente aqui que veio o principal eixo da crise. Uhum. Ou seja, o papel de um lado dessa dinâmica do que foi a Lava Jato, e aqui eu quero falar muito mais sobre alguém que é do mundo do direito e que defende o devido processo legal e que defende o Estado Democrático de Direito, que defende as garantias e direitos fundamentais, uhum, a necessidade do devido processo legal, a necessidade do contraditório, a necessidade da ampla defesa, a necessidade das prerrogativas, seja dos advogados dos patronos das causas, ou seja, das pessoas que precisam de defesa de direitos.
Exatamente.
É para isso que o processo civilizacional alcançou o estágio do Estado Democrático de Direito.
O grande amigo, nosso amigo em comum, Dr. Rafael Filippin, ele sempre fala: o maior advento do século XX foi o direito à defesa. E é isso que a gente não pode perder. Mas, Paulo, eu quero que você fique por aí, que eu vou ter que entrar para os comerciais agora. Fica por aí, porque daí daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. Eu quero saber, principalmente, dessa relação econômica e do pequeno e do médio empresário.
Tá? Ótimo.
Valeu. Até daqui a pouco. Estamos no Vamos à Luta, intervalo agora, daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco. Vamos à Luta.
Vamos à Luta.